Este é o podcast de Canal África. Podes também acompanhar Canal África através do canal da rádio na DSTV 802 e satélite POS 10.
A cimeira extraordinária da Troika de cooperação nas áreas de política, defesa da comunidade, desenvolvimento da África Austral CDC reúne-se esta terça-feira em Vinduque, capital da Namíbia, com a situação nos reinos de Eswatini, Lesoto e o conflito armado no norte de Moçambique na agenda. Para comentar sobre este encontro, temos em linha a partir de Maputo, Wilker Dias, ativista social especialista em relações internacionais. Muito boa noite, Sr. Wilker. Muito bem-vindo aqui mais uma vez ao programa.
Boa noite, muito obrigado pelo convite.
Sim, Wilker. Qual a importância desta cimeira extraordinária da Troika em Vinduque, na qual vai ser abordado ou está a ser abordado, não é, a situação do reino de Eswatini, Lesoto e também o conflito armado no norte de Moçambique?
Bom, a cimeira da Troika, que terminou até há poucos minutos, teve uma importância muito grande, ou a importância dela decorre naquele que é o clima que está a ser vivenciado a nível da nossa comunidade, olhando no caso concreto e em caso em particular aquilo que é vivenciado na República de Eswatini, do reino de Eswatini. Depois vamos olhar também um pouco para aquilo que é vivenciado, a situação política que é vivenciada no Lesoto, e um pouco extensivo para aquilo que vem ocorrendo já há muito tempo na República Democrática de Congo, que é um fator extremamente importante e preocupante, já vem há muitos anos essa questão. E por um outro lado, fechar, temos a questão do conflito em Cabo Delgado. Essas reuniões da Troika são extremamente importantes com vista a medir aquilo que é o nível de comprometimento e também, de uma certa forma, pode servir como um determinado evento para poder traçar as perspectivas a nível futuro relativamente à questão securitária, principalmente a nível da nossa região.
Como é que caracteriza o ambiente político e de segurança nos reinos de Eswatini e Lesoto nos últimos tempos?
Olhando para o caso concreto do Eswatini, numa primeira perspectiva, o assunto já vem, está a tornar proporções um pouco críticas, principalmente quando se tem este assunto que eu estive a falar, a fazer menção há pouco tempo, que é a morte de um dos advogados, o ativista, defensor dos direitos humanos, que foi alvejado em sua casa, dias ou horas depois, de ter feito um pronunciamento que, de certa forma, pode ter causado algum desconforto. E esse reino do Eswatini, que já vem há alguns tempos também, praticamente a registrar algumas manifestações, algumas ondas de insatisfação para aqueles que são os defensores da democracia ativa, vamos assim dizer. E há esta questão da preservação daquela que é a corrente monárquica existente no reino já há muito tempo, e tudo isto vem, de certa forma, a trazer uma certa desestabilização e preocupação, em grande medida, a parte dos líderes africanos, e principalmente aos líderes a nível da região da SADC, que a uma altura destas defende em grande medida que deve haver um diálogo da nação, como muito bem foi escrito no comunicado que chegou-me há pouco tempo relativamente àquilo que foi o encontro em sede dessa cimeira. E pode-se perceber que o grupo, neste caso da SADC, o grupo de líderes, está atento, vai continuar atento para dar resposta e tentar preservar aqueles que são os principais direitos e envolventes da população, e num outro ângulo, até respeitando aquela que é a questão da própria soberania da República, ou do Reino, aliás, assim que é de Eswatini. A questão do Lesoto é uma questão que também já vem há algum tempo com alguma preocupação. Nós já verificamos alguns ataques, mortes, algumas pessoas responsáveis por aquela que é a própria política do Lesoto, e isto é preocupante. O Lesoto, que é um país que tem dado um apoio também grande a Moçambique neste combate ao terrorismo que se verifica na província norte de Cabo Delgado, o que é algo de salientar, mas, contudo, demonstra-se que está-se a caminhar largamente para aquela que é a coisa vertente securitária existente em Cabo Delgado e em toda a região.
Sim. E acha que o reino de Eswatini pode vir a mudar para um país democrático, uma vez que é uma monarquia?
Eu acredito que essa possibilidade não pode ser descartada em nenhum momento, mas pode ser um pouco remota para já que haja esta aceitação por parte do monarca em poder mudar este cenário que é vivenciado no reino de Eswatini. O que é que nós poderíamos ter, se calhar, são votos oriundos de uma determinada pressão, mas por vezes é importante percebermos o que é que tem acontecido de fato no reino de Eswatini. Esta é a primeira questão que nós devemos levantar, e depois poder ouvir algumas vozes, aqueles que são os defensores, aqueles que são também os defensores, vamos assim dizer, da democracia aberta, e dos que são os defensores da monarquia. Então tem que haver esta percepção para depois que nós possamos chegar a uma determinada ilação. Por isso é que se defende a questão do diálogo nacional, o diálogo da nação, que deve ser levantado, deve-se tomar em conta no reino de Swatini, para que possa-se tomar uma decisão aberta e evitar com que exista um maior número de afetados em termos daquilo que é o escândalo visível, que é o fruto destas manifestações existentes lá.
Sim, e agora indo para Cabo Delgado, será que a insegurança naquela região está por risco à paz na região da SADC?
Claramente, o que é vivenciado na província nordenha do país é uma evidência clara de que Moçambique, um caso em particular, o fenómeno que ocorre, falo do caso concreto do fenómeno de terrorismo em Moçambique, constitui um mal para a região no geral, um perigo para a região no geral, tendo em conta aquelas são as perspectivas de crescimento existentes e também as riquezas existentes, o que pode fazer com que exista um alastramento para os outros locais a nível da nossa região da SADC. Por isso é que deve construir sempre uma prioridade em termos daquelas que são as agendas dos governos a nível da região, e tem que construir claramente também uma prioridade em termos de medidas a serem tomadas, e esta coesão será extremamente importante para que existam estratégias para estancar este mal existente em Cabo Delgado.
Sim, e a zona de livre comércio em África voltou a ser tema de debate desta vez em Davos, na Suíça, por ocasião do Fórum Económico Mundial. Na sua opinião, qual será o impacto da implementação deste acordo para os estados da África Austral?
Bom, a se efetivar, será um dado extremamente positivo para aquela que é a economia africana. A zona de livre comércio poderá trazer as suas vantagens relativamente à transitabilidade dos nossos produtos, impulsionando ainda mais aquela que é a economia africana. O impulsionar da economia africana é que é o maior destaque agora, e também a transitabilidade dos nossos produtos, porque fala-se, por exemplo, de países que têm um potencial enorme em termos de produção, mas por vezes acabam sendo barrados de exportar os outros pontos a nível do continente africano por conta de alguns outros embrólios que estão em volta dessa questão de transitabilidade comercial, as taxas aduaneiras e por aí vai, que é também um dos grandes calcanhares de Aquiles nestes setores, e acreditamos muito ou imenso que através dessa zona de livre comércio poderá ser criada, poderá ser um dos fatores catalisadores para que possa-se colocar os produtos a nível do continente nas outras prateleiras dos países que aqui pertencem, e isso vai dinamizar muito, mas muito as economias. Pode-se tratar da abertura de um novo mercado, sem olhar para aquele que é o mercado exterior. Quando eu digo mercado exterior, é para o mercado europeu, o mercado asiático, o mercado americano, e não propriamente o mercado africano, que é pouco consumidor daquilo que é produzido localmente. E se calhar pode-se até abrir asas para que tenhamos futuramente aquela que é o processo de industrialização em África. Porque se nós começarmos a optar por essa questão do livre comércio, a industrialização vem aí, existe maior obtenção de matéria-prima e por aí vai. Então isto pode ser um fator extremamente importante para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas que estão em grande medida no continente.
E estas foram as palavras de Wilker Dias, especialista e ativista em relações internacionais, falando aqui ao Canal África.
Esse foi o podcast Canal África, na perspectiva africana.